Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Olá pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E aqui estamos nós no Kitnet HQ na Rádio Cultura,
que você pode acompanhar na internet no www.cultura930.com.br, no Facebook, facebook.com/cultura930, no instagram.com/cultura930, e pode falar com a gente e mandar suas mensagens para o WhatsApp 98 50 50 930. Também pode acompanhar a gente no YouTube, porque nós estamos no YouTube, gente, falando de quadrinhos toda quarta-feira, um vídeo novo, e também no Spotify, as versões podcast desse mesmo programa que você está ouvindo agora.
Isso aí.
Você pode ouvir tanto pelo site da Cultura, né, quanto pelo Spotify ou
qualquer outra plataforma de streaming de podcasts.
E hoje a gente está
em todas elas.
E hoje a gente está aqui falando do Coringa, o palhaço, o bobo, o Joker,
o malvado,
o palhaço do crime. E a gente falou dele dos quadrinhos, falou dele da trajetória que ele tem nas animações, no cinema. E agora nós vamos falar do filé mignon, né? Da bola da vez aí, do hype.
Filme do Joaquin Phoenix. Cara, sabe uma coisa que eu não sabia e descobri vendo extra sobre o filme? O Joaquin Phoenix é irmão daquele outro Fênix lá.
Do River Phoenix?
Do River Phoenix. É irmão.
Eu não sabia.
Ele é irmão e o River Phoenix, pra quem não sabe, se matou, né? Cometeu suicídio. E ele foi o Indiana Jones do terceiro Indiana Jones.
Sim.
Ele era o Indiana Jones novinho lá. E era um ator promissor e tal, era o melhor amigo do Leonardo DiCaprio. E o cara se matou. E o irmão dele é o Joaquin Phoenix, cara.
Sim.
Que é um senhor ator, né? O que o cara fez na interpretação do Coringa?
É que é muito interessante pensar ele, por exemplo, eu me lembro dele como Johnny Cash.
Isso, pois
que
é.
Ele interpretou. E é outra coisa, ele fez o.
Ele também, é o Johnny Cash.
Ele é o. Cara, e você. Esse lance de interpretação é muito doido. Porque você vai ver ele no Johnny Cash, você vai ver ele naquele filme Her.
Isso,
que,
nossa.
Que é outro.
É outro cara.
É outro cara. Eu acho que essa é uma questão. É, observar o trabalho que a pessoa tem pra construir gestos, olhares. Tem uma substância ali. Se você vê. Não é, por exemplo, tipo o Johnny Depp ou
é
o Robert Downey Jr. Que com devido
sempre
respeito,
a mesma
eu pessoa. Adoro Robert Downey Jr., cara, mas é isso aí.
É sempre a mesma coisa. Mas daí, o próprio Walter Benjamin, lá naquele texto, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, em 1932,
sim,
escreveu que o ator de cinema típico interpreta apenas a si mesmo. Pra mim, o ápice disso é o Tom Cruise, Johnny Depp e o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. Os três só interpretam eles mesmos. O que não acontece com o Joaquin Phoenix. E cada vez que ele interpreta... Cara, ele como Johnny Cash, ele é o Johnny Cash. Você vê os Sim. vídeos assim, pô... Aí você vê o Her... É outra pessoa, é um cara totalmente frágil e tal. Johnny Cash é o valentão. O cara do Her, que eu não lembro o nome do personagem.
Não, o pior é que é um cara frágil, só que ele é frágil na solidão dele. Ele não é um frágil assim...
É, quebradiço.
Ele é um frágil muito palpável, assim.
Pois
ele é um homem do nosso mundo, né? O cara que tá ali envolto no trabalho... Não tem relações, sofre de uma solidão.
E aí, se apaixona por um sistema operacional.
É, projeta o seu emocional em sistemas operacionais e redes sociais.
É, redes sociais, né? É isso aí.
É bem. É um trabalho bem bacana.
Não, é que assim. O cara é um mestre de atuação. E o que ele fez com o corpo dele, né? Porque, assim, eu vi o Johnny Cash. Ele é um cara forte. Aí você vê o Her, ele é um cara forte. Aí você vai ver nesse, ele é um cara quebradiço, cara. O Coringa que ele faz. É mirrado, é pequeno, é magrelo, parece um graveto.
Ele perdeu 20 quilos pra fazer o papel, cara.
Ah, não é só 20, cara, tem que ser mais.
Eu não sei quanto é que ele tava pesando.
É, pode ser,
mas... O que eu li é que ele perdeu 20 quilos.
Ah, dá pra você ver as escápulas do cara. Dá pra você ver aquela hora que ele aparece dançando. Se você não assistiu o filme, não se preocupe, porque essa cena tem no trailer. A hora que ele aparece ele dançando pra televisão, lembra? Que ele tá com a arma na mão e tal. O cara é muito magro, bicho. Tudo bem que ali ele encolheu a barriga mesmo pra fazer... Pra ele parecer mais magro do que ele era mesmo. Mas ainda assim, cara, o cara... Eu não sei como é que ele e o Christian Bale não se matam fazendo essas coisas, cara. Porque eu acho que se eu decidir que eu vou emagrecer 20 quilos, eu morro. Ou se eu decidir que eu vou engordar 20 quilos... Você lembra do Christian Bale no Maquinista?
Sim.
O cara, ele era o Batman, que era fortão. fez o Maquinista, que é um fiapo de gente. Como que os caras conseguem, sei lá, 6 meses, 1 ano, emagrecer 20
não,
quilos?
Não, é que eles têm personal trainer em cima e tal.
Ah, mas mesmo assim.
Não, não, consegue, você consegue. Um personal trainer pagando, cara, recebendo em dólar, né? Em centenas muito. De milhares de dólares, você perde. O problema não é, é esse. Verdade. O problema que eu vejo é o impacto em cima do organismo do cabra.
Pois é, então.
Que não, é esse que é, esse que é o problema que eu vejo, assim. Né? Não é...
Não deve fazer muito bem, né?
Não, se perder 20 quilos, eles perdem assim muito rápido. E depois ganham massa muscular. O Christian Bale, me lembra que você falou dele nessa época do Maquinista. Ele ganhou tudo de volta e massa muscular pra fazer o Batman 6 meses depois.
Né? Tem algo que tá errado aí, né?
Não, é bem, bem complicado. Enfim, mas
o negócio é fazer que nem o Marlon Brando. Só vai engordando, engordando, engordando. E daí morre. É isso aí,
sim.
Melhor.
Não, é outra figura. Mas a gente tá falando aqui do trabalho do Fênix. E o filme, Scama? O que você achou?
Cara, eu achei o filme primoroso. Eu achei o filme perturbador, cara.
Sim.
Eu acho que assim, é difícil ter um filme que você saia do cinema e o filme permanece com você durante muito tempo. Porque ele me perturbou, cara. Um filme que é perturbador, cara. Aliás, eu mandei uma mensagem pra você, né? Falei, ó, o filme do Coringa é perturbador. Eu saí do cinema meio abilolado, assim, fui com a namorada e tal, e ela saiu meio tonta, eu também, né? Tipo, cara,
o que foi isso?
Pra que tudo isso, né? Porque parece que passou um vagalhão na sua cabeça ali. Cara, é sensacional, sensacional. O roteiro extremamente bem amarrado, cheio de ponta solta, de propósito, né? Cheio de interpretações. É, com um monte de coisa que reflete o mundo de hoje, porque o filme ele se passa em 81, né?
Sim.
81 ou 82. Dá pra você saber disso por causa dos filmes que estão em cartaz.
Sim.
Que é o Excalibur, que é de 82, e Zorro de Gay Blade, que é de 81. Não sei se você já assistiu esse filme.
Claro.
Cara,
o Zorro do Chicote, das roupas multicoloridas?
É sensacional esse filme, cara.
Pausa para explicar Zorro de Gay Blade.
Vai, você quer explicar?
Não, acho que você pode, você tá todo empolgado e tá, cara, com esse sorriso na cara.
Filme, fala aí. Eu lembro que eu era criança, cara. Eu e minha irmã assistimos esse filme. A minha mãe conta que a gente não conseguia parar de rir, cara. E na época não tinha videocassete ainda, né? Então, eu me lembro que quando eu tive um videocassete, eu gravei esse filme.
Sim.
Porque a primeira vez que eu assisti, cara, eu chorava de rir. Eu e minha irmã. Minha irmã tem 2 anos a menos do que eu. Eu devia ter uns 8, minha irmã uns 6. A gente chorava de rir, porque a paródia do Zorro, que existia, o Dom Diego de la Vega, morreu, né? Ficou velho, morreu e deixou pro filho. Só que o filho tinha um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo era gay e morava em outra cidade. Só que daí, quando o irmão mais velho, o irmão que era o Zorro, se machuca, ele tem que chamar o irmão que é gay.
Pra substituir.
E o irmão gay é tão competente quanto ele, mas ele não sabe lutar espada, ele sabe usar chicote. E ele não quer usar uma roupa preta, porque isso é muito demodê. Ele usa roupa abóbora, cor de banana, e daí ele vai dando os nomes das cores e tal, tudo pra pegar o Al-Qaeda, né, que é o vilão da história, assim, que é um cara que também é gay, mas não se assume. Que essa é a graça, né, ele chega pra mulher dele, assim, e fala, então, sabe aquela coisa que acontece apenas uma vez por ano? E a mulher dele, eu sei, não será hoje, ainda faltam 6 meses. E daí ele sai, assim. Cara, Zorro de Gay Blade, que aqui no Brasil ficou As Duas Faces do Zorro, é um dos filmes de comédia mais divertidos que eu já vi, cara.
É bem, bem legal, né? E é o filme que o Bruce... Aí que tá, a gente não quer dar spoiler, né? Não quer dar spoiler, mas tem umas coisas... Se você conhece a história do Batman, por exemplo, essa... Aí que tá, a trama do filme, a gente não falou ainda da trama do filme do Coringa, né?
É verdade.
Mas basicamente, como o Scama falou, ele se localiza no começo da década de 80, ele tem um monte de referências a filmes dos anos 70, que vocês, se você viu alguma outra coisa, já deve ter visto os caras falando de Taxi Driver, O Rei da Comédia e diversos outros filmes, assim...
É que são filmes do De Niro, né?
Referências a Duro de Matar, o Martin Scorsese, filmes do Martin Scorsese, e ele é o produtor do filme, né?
Sim, sim.
Então tem uma série de referências, e a trama... A história de um personagem chamado Arthur Fleck.
Fleck.
E o Arthur Fleck, ele mora com a mãe, que tem problemas mentais, ela é inválida, ele precisa sustentar ela. Ele vive com trabalhos que ele presta como palhaço para uma agência de palhaços. Então, vai na frente de uma loja divulgar a liquidação da loja, vai visitar crianças no hospital. Só que ele vive em extrema condição de miséria, ele tem sérios problemas mentais,
ele
é medicado.
Ele tá numa, né? Nova York, que é Gotham City, né? Mas é claro. Sim. Que é Nova York, dos anos 80, que era extremamente violenta, antes da chegada do Giuliani. Então é a mesma Nova York, ou a mesma Gotham City, que o Batman enfrentava na década de 80, que o Demolidor enfrentava na década de 80. É, então, extremamente violenta, com greve de lixeiro. Então,
cidade imunda, ratos gigantes na rua, muita... E o mais curioso com esse filme é aí que tá. O filme tem essa trama, esse personagem, o Arthur, ele já tem... Não é um dia ruim, né? É uma vida ruim. E não vamos entrar no mérito, mas em uma determinada situação ele ultrapassa o limite, né? Ele assassina. E daí começa uma série de eventos que não estão no controle dele. Essa é a outra parte. É. E uma das coisas do filme é que o filme é todo contado pela perspectiva dele. Só que o próprio filme deixa claro que a perspectiva dele não é confiável, ele alucina. Ele muitas vezes, as coisas que a gente viu na tela, a gente acaba descobrindo que não foram daquele jeito, que era um modo como ele via as coisas, e ele também se dá conta.
É, ele tá alucinando durante muito, e daí você não sabe o que é alucinação e o que é verdade.
E pra mim, o Escama tava contando as impressões dele, eu saí alucinado do filme, eu adorei, quero ver de novo, amei o filme, e eu justamente essa parte das incertezas que é o que me fascina, porque o filme todo é uma ficção, ficção não aconteceu de verdade, né? Eu gosto dessa brincadeira, assim, tipo, não é real. E daí,
por outro lado, toda a história é real dentro da sua própria história.
Então, mas ali, esse que é o ponto, essa é uma história que a gente não tem certeza disso.
Exatamente.
Isso que me deixa. E a construção do Arthur é muito interessante. A gente vai começar a falar aqui agora. Teve muita polêmica em torno desse filme, né? Tipo, de interpretações, eu achei até engraçado, porque foi o primeiro filme que eu vi uma crítica falando não do filme, mas das pessoas que gostaram do filme. O cara escreveu uma crítica dizendo que quem gosta do filme tem problemas.
Não, mas essa crítica de vez em quando aparece, cara. Não é uma crítica assim que foi a primeira vez. De vez em quando aparecem essas coisas aí. Ah, o cara que gosta de filme de super-herói é idiota. Sempre tem, né? Porque é muito mais fácil criticar a quem assiste do que criticar o filme, né? Mesmo porque criticando o filme não vai te responder, né?
Sim.
Mas as pessoas... A internet é um mundo onde as pessoas adoram xingar os outros sem muitos motivos, né? E, claro, é o mundo dos especialistas também.
Sim.
Né? Todo mundo assistiu meia dúzia de dois filmes e já acha que é especialista pra poder dizer. E daí lê aquele livrinho do... Como é que é o nome daquele livro? Que é o mais facinho que tem de roteiro. Manual do roteiro do...
Sid Field.
Né? Que fala que todo filme tem três atos e não sei o que, papapá. Que o Sid Field escreveu aquilo na década de 70 pra dizer como que poderia ser um filme, e as pessoas tentam encaixar todo o filme de Hollywood naquele esquema.
É, mesma coisa do mito do herói, né?
Mesma coisa do mito do herói
e tal. É. Mas é um filme que eu, particularmente, eu gostei bastante. Acho que ele traz um monte de discussões e acho que ele perturba. Eu tenho uma teoria sobre por que ele perturba algumas pessoas, assim.
Porque ele tá muito perto, né?
Não, acho que não é nem isso, cara. Eu acho que o que perturba, tá perturbando muita gente que tá criticando ele, que tá falando, veja bem, não sei o quê, é porque o protagonista é um homem, né? As análises, se eu for sentar assim, mostrar pra você, tem embasamento isso que eu tô falando.
Eu acho que o que perturba as pessoas, que incomoda as pessoas, é o fato de aquele cara ali representa muito da sociedade. Então, não é... Eu acho que o que incomoda é o momento em que o Coringa, a figura do Coringa, né, o Arthur Fleck, vira uma espécie de ícone de uma revolução. E assim, hoje em dia, espalhados pelo mundo, não apenas no nosso país, mas espalhados pelo mundo, tem um bando de maluco, que os caras conseguem fazer revoluções. Assim, a partir da ideia meio messiânica, sabe? Esse cara vai me salvar, o fulano aqui... Se ele vai me salvar, o outro fulano ali é o do mal e tal. E eu acho que isso bate muito. Esse filme, ele é muito, do jeito que eu vi, ele é muito parecido com o Clube da Luta.
Sim.
Né? Até a cena final lá, quando eles capturam o Coringa, enfim, que tá sendo preso e tal, é muito o Clube da Luta. Que o Clube da Luta também é um filme perturbador. Só que ele foi feito numa outra época da sociedade, né? Onde a sociedade não tava tão complicada quanto tá hoje. Hoje você tem, acho que é na Suécia ou na Suíça, partido nazista em segundo lugar, né? Sim, falando da Suécia, da Suíça, eu não sei de qual dos dois, sinceramente. Mas o mundo tá bem confuso, bem complicado.
Não, é o que o cara fala no filme, né? Na verdade, acho que esse filme, o dos méritos dele, é que ele é um retrato, pra mim, bem fiel da situação que a gente tá vivendo hoje.
Isso mesmo.
E é a falta de controle, é essa questão das manifestações. Ele não tem controle sobre o que acontece. Eu acho isso muito legal, que o filme deixa isso muito claro. Ele não, as pessoas adotam a máscara do palhaço no filme.
E é isso.
Mas não é só por ele, né? Não é só pelo que ele faz lá.
Não, porque
mas
o Thomas Wayne. O Thomas Wayne fala que ele é só um palhaço e tal.
E, aliás, essa coisa com os quadrinhos é outra fantástica, né? Porque é a primeira vez que você tem um filme sobre a mitologia do Batman que insinua que o Thomas Wayne era um canalha.
É, no mínimo ele não é um cara muito legal.
Exatamente.
Insinua, no mínimo.
Tem essa questão das lutas de classe, lá, da insatisfação do povo, tem a questão da distância entre os ricos e os pobres, assim, né? A
que falta tá de acentuando percepção, cada vez mais.
E a alta violência, o Coringa mesmo, ele se ampara num serviço social para tratamento mental, recebe remédios pela prefeitura, existe um corte, ele perde os remédios e perde o acompanhamento.
Isso, né? Também afeta um bocado de coisa. Não,
é uma sucessão. O filme, ele acho que causa um monte de desconforto em algumas pessoas. Algumas, não estou falando todas. Porque a violência que ele mostra é uma violência que não se justifica, mas ela se explica. É, não é uma violência assim, tipo, ele não está certo em fazer o que ele faz, ele não está. Mas, ao mesmo tempo, quando você acompanha a narrativa do filme,
Você entende
o que aconteceu e por que aconteceu. Não está certo, mas existe uma explicação. E é isso que eu acho que deixa... Eu vi uma análise muito legal, o Christian Dunker, aquele psicanalista.
Aham, eu vi também.
Ele faz uma análise do Coringa que é muito bacana, que é ele falando de como o Coringa é um espelho, né? Você se joga nele, você projeta nele. Aliás, não é só o Coringa, né? Tudo na vida. A gente projeta. Mas achei muito interessante as respostas para esse filme. Tem muitas críticas que... Essa que eu te falei, do cara achar... Ah, não, porque o pessoal que gosta não é... Você vai ver por trás, são modos de ver o mundo.
Isso, que estão sendo conflitantes.
É, e o filme provoca sobre esses modos de ver o mundo. Aí que eu acho que ele tem um link com a piada mortal.
Isso,
porque
mesmo.
A piada mortal...
É o jeito de ver o mundo.
O que incomoda ela é que é um cara estendendo a mão e tentando conversar com o outro que não é que nem é um sujeito que se define como um vilão, é um sujeito que não é que se define como um vilão, que a gente entende como um vilão que fez um monte de barbaridades, e você tem um cara que é um herói, por exemplo, o Batman, no caso da Piada Mortal, que tenta conversar com ele. Nesse filme do Coringa, você não tem o cara, a figura do Batman para conversar com o Coringa, mas a construção da narrativa, ela faz você ouvir esse desgraçado, faz você, não precisa concordar com ele.
Uma das melhores cenas é na hora que ele vai falar com aquela mulher lá do serviço social, e ele fala, você nunca me escutou, eu tô aqui há anos e você nunca me escutou. Então daí você vê a falência do serviço social também, que daí ela fala... E ela deixa claro ali, tipo, ela não fala isso explicitamente, mas ela deixa claro, cara, aqui a gente tem 50 milhões de pessoas pra atender, você é só mais um. E daí ele fala que ele não é só mais um, e que talvez as pessoas estejam começando a ouvir ele. Que foi a primeira vez que ele se ouviu, e que agora as pessoas vão começar a ouvi-lo também. Cara, o filme é apavorante, que daí você fala, oh. E o jeito que ele, assim... Lembra também aquele Um Dia de Fúria do Michael Douglas?
Sim.
Né? O cara tá num dia horroroso e resolve descontar na sociedade. Né? Só que a diferença do Coringa pro Michael Douglas é que o Coringa é mais quebrado do que o Michael Douglas.
Outro personagem. E o mais interessante é que a gente tá fazendo todas essas considerações a respeito de um personagem, né, de quadrinho. Né?
É.
Mas eu acho que a grande coisa perturbadora desse filme, que acho que incomoda o pessoal, é que ele propõe que você tenha empatia com quem você supostamente não deveria ter empatia. E é isso que eu acho que deixa o pessoal muito... E empatia é diferente de simpatia. Isso. Não é você concordar com o que ele faz.
Mas é você entender.
É você entender.
Se colocar na pele.
Não é você dizer, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas o que a gente vai fazer com esse cara? É. Tirar a humanidade dele, tratar ele com a mesma violência, talvez não seja a melhor resposta. Eu acho que é essa que é a parte que... Que simplificar a coisa, tirar a humanidade e chamar de bandido é muito fácil.
Pois é. E você? O que você acha? Porque a gente tem que acabar o programa. É. O que você acha? Não esquece de mandar uma mensagem pra gente lá no 98 50 50 930, ou no Facebook Cultura 930, ou no Instagram Cultura 930, ou até nos nossos podcasts que estão aí espalhados pela rede. E a gente se vê na próxima segunda-feira às 8 horas, pessoal. Até mais.
Valeu, abraço.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.